Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que em Portugal é quase um desporto nacional de conversa de café. A chamada economia paralela.
Aquela do com ou sem fatura, não é?
Exatamente. Aquela vasta zona cinzenta de transações feitas, à margem do sistema. E para termos uma noção da escala, os materiais que temos à nossa frente, nomeadamente o artigo de Carlos José Falos, da Faculdade de Economia do Porto,
Sim.
apontam para números que, honestamente, nos fazem parar para pensar.
São impressionantes.
Estima-se que esta economia represente algo entre 24% e 35% do nosso produto interno bruto.
É imenso. E para contextualizar, é mesmo um dos valores mais altos de toda a União Europeia.
Pois, e a justificação que se ouve repetidamente, quase como um facto,
É sempre a mesma.
é que a evasão fiscal é cultural, que faz parte do nosso ADN. Mas o artigo que serve de base a esta nossa análise vem dizer precisamente o contrário.
Sim, ele rejeita essa ideia de forma categórica mesmo e propõe uma lente completamente diferente para olharmos para o problema. E é isso que é fascinante.
Gosto dessa ideia das regras do jogo. Então, se não é a nossa cultura, o que é? Por onde é que o autor começa a desmontar este mito?
Bem, ele começa pela definição mais básica. O que é cultura, afinal?
Certo.
Cultura é o conjunto de valores, as crenças, as práticas partilhadas que nos dão uma identidade coletiva.
Que nos distinguem enquanto povo.
Nas nossas normas morais, digamos assim.
Exatamente. Aquilo em que acreditamos ser certo ou errado, independentemente do contexto. E a tese dele é simples.
Que é, não há nada na matriz cultural portuguesa que nos predisponha mais a fugir aos impostos do que um sueco ou um alemão. O comportamento existe, é inegável, mas a sua origem não é essa.
Ok, mas aqui entra o meu lado mais cético. Se um comportamento é praticado por uma percentagem tão grande da população durante tanto tempo,
Sim.
não acaba por se fundir com a cultura. Onde é que se traça a fronteira?
Essa é a pergunta-chave. E é para lhe responder que ele introduz o conceito de norma social.
Norma social.
Uma norma social não é sobre o que achamos moralmente certo. É sobre o que esperamos que os outros façam. E talvez mais importante, o que esperamos que os outros esperem de nós. É um comportamento condicional. Depende do contexto.
Quer dizer, a cultura é o que levamos connosco para todo lado e a norma
É a
social.
que adotamos para nos integrarmos onde estamos. A diferença é abissal.
Certo, a teoria parece sólida, mas continua a ser um pouco abstrata. A melhor forma de perceber isto é com um exemplo.
E ele dá um que é absolutamente brilhante.
Qual?
É uma analogia sobre a forma como os italianos interagem com os semáforos.
Com os semáforos.
Sim, diz que um semáforo em Milão é uma lei, em Roma é uma sugestão e em Nápoles é uma decoração de Natal.
Essa imagem é incrivelmente poderosa. Consigo visualizar perfeitamente.
Exatamente. E o que é genial na analogia é que as pessoas são as mesmas, a cultura é italiana, o código da estrada é o mesmo.
O que muda é a expectativa.
A expectativa coletiva, precisamente. Um condutor de Milão, que está habituado a parar no vermelho, chega a Nápoles, vê que ninguém para e adapta-se à norma local, para não criar o caos.
Ele não se tornou culturalmente napolitano.
Não, claro que não. Ele simplesmente adaptou-se à norma social vigente para poder funcionar naquele sistema. O comportamento dele é condicional.
E o contrário também acontece. O napolitano em Milão percebe que a expectativa é outra
E
e.
passa a respeitar os semáforos, muito provavelmente.
Ou seja, o nosso comportamento é muito mais adaptativo do que gostamos de admitir.
Precisamente. E o autor argumenta que não precisamos de ir à Itália para ver isto. Ele lembra-nos de fenómenos que aconteceram cá, em Portugal.
Por exemplo.
Há algumas décadas, atirar uma ponta de cigarro para o chão era banal.
Sim, era normalíssimo.
Hoje é algo que nos causa desconforto, que é socialmente reprovado na maioria dos sítios.
O mesmo com as filas de espera. Lembro-me de ouvir histórias de como era uma confusão, uma competição.
Uma selva.
Exato. Hoje a norma é clara. Respeita-se a vez. E a pergunta que o autor lança é: será que a nossa cultura mudou assim tão depressa, em 20, 30 anos?
E a resposta dele é um não categórico.
Então, o que a mudou?
O que mudou não foi a nossa essência, os nossos valores, foi a norma social. Atingiu-se um ponto de viragem em que a expectativa coletiva passou a ser outra.
Passámos a esperar que os outros não deitassem lixo para o chão.
Sim, e que respeitassem a fila. E essa nova expectativa moldou o nosso comportamento individual. Foi rápido porque não exigiu uma mudança de valores profundos.
Exigiu uma recalibração das expectativas.
Exatamente.
Ok. A distinção está muito mais clara. A cultura é o software base. As normas sociais são as aplicações, que correm dependendo do ambiente.
É uma ótima analogia.
Então, vamos pegar nesta ferramenta e aplicá-la ao problema da evasão fiscal. Como é que esta teoria explica o momento em que alguém diz pode ser sem fatura para ser mais barato?
Aplica-se de forma direta. Segundo o autor, essa proposta só é feita porque a pessoa que a faz assenta em duas expectativas fundamentais.
Ok, quais são?
A primeira é uma expectativa sobre os outros em geral. A crença de que muita gente faz isto é normal.
É a justificação do não sou só eu.
Isso. A ideia de que não se está a fazer nada de extraordinário ou desviante. O meu ato dilui-se na norma.
E a segunda expectativa?
A segunda é mais específica. É interpessoal. É a expectativa de que a pessoa com quem se está a falar
vai achar normal.
Ou, pelo menos, aceitável.
Que não vai haver uma reação de choque, de indignação. Espera-se que a outra parte reconheça as regras não escritas do jogo.
E quando as duas expectativas se alinham, a transação informal acontece, sem qualquer atrito.
Isso cria um ciclo que se autoalimenta, imagino eu.
Completamente.
A minha crença de que toda a gente foge aos impostos leva-me a fugir, o que reforça a crença de outra pessoa. E por aí fora.
Lá está. Deixa de ser uma decisão moral e passa a ser quase uma decisão racional dentro de um sistema que se percepciona como disfuncional.
E o autor descreve isto como um...
um equilíbrio de baixa confiança.
Certo.
Num cenário em que se acredita que a maioria não cumpre, cumprir as regras a 100% pode ser visto não como civismo, mas como...
ingenuidade.
Exatamente, como um ato de ingenuidade. A pessoa sente que está a ser prejudicada, a pagar a sua parte e a dos outros.
E essa sensação de injustiça?
É um combustível potentíssimo para manter a norma da evasão ativa. O problema não é que as pessoas sejam imorais, é que a sua racionalidade as leva a agir contra o bem coletivo.
Para se protegerem.
Para se protegerem num sistema que veem como injusto.
Este diagnóstico parece bastante pessimista. Se estamos todos presos neste equilíbrio de desconfiança, parece uma daquelas situações sem saída. O artigo oferece alguma luz ao fundo do túnel?
Sim, e essa é a parte mais importante. E, paradoxalmente, a mais esperançosa de toda a análise.
Ah, ainda bem.
A grande vantagem de definir o problema como uma norma social é que, ao contrário da cultura, as normas podem ser mudadas.
Podem ser mudadas?
E, como vimos nos exemplos do lixo ou das filas, podem mudar de forma surpreendentemente rápida.
Não é preciso esperar por uma transformação de valores que leva gerações?
Não. O que é preciso é criar as condições para um novo equilíbrio, um novo conjunto de expectativas.
E que condições são essas? O que é que seria preciso para as pessoas começarem a esperar um comportamento diferente umas das outras?
O autor é muito claro. Aponta para duas condições essenciais, que são interdependentes.
Ok.
A primeira é a existência de um sistema fiscal que seja percebido pela maioria como minimamente justo e racional.
Justo é uma palavra muito carregada. Isso quer dizer impostos mais baixos?
Não necessariamente. E essa é a subtileza. Ele não foca na carga fiscal total, mas na percepção de justiça.
Na percepção?
Sim. Um sistema é percebido como injusto quando é muito complexo, quando parece ter regras diferentes para grupos diferentes.
Quando parece que o esforço recai sempre sobre os mesmos.
Exato. Os trabalhadores por conta de outrem, os pensionistas, enquanto outros encontram formas legais ou não de pagar muito menos. Essa sensação de arbitrariedade, de que as regras não são iguais para todos.
Destrói a legitimidade do sistema.
Completamente. E serve de justificação para o contornar.
Portanto, a primeira condição é reformar o sistema, não só para ser justo, mas para ser visto como justo. A percepção é tudo. E a segunda?
A segunda está intrinsecamente ligada à primeira e é, talvez, ainda mais decisiva.
Que é?
É preciso que exista uma convicção generalizada de que o dinheiro dos impostos é, na generalidade, bem aplicado.
Ah, pois.
Que se traduz em serviços públicos de qualidade, em infraestruturas que funcionam, em justiça, saúde, educação eficientes.
Esta parece-me a mais difícil de alcançar. Cada notícia sobre desperdício de dinheiros públicos, sobre corrupção...
é um reforço direto da norma da evasão.
Poderosíssimo.
Funciona como uma confirmação da crença de que eles não merecem o meu dinheiro. O ato de pagar impostos deixa de ser uma contribuição para o bem comum.
E passa a ser visto como alimentar uma máquina ineficiente.
Ou corrupta. E, nesta lógica, fugir aos impostos pode até ser visto, pela própria pessoa, como um pequeno ato de resistência.
Quando a confiança no Estado é baixa,
a disposição para cumprir voluntariamente desce a pique.
E é aqui que o artigo nos deixa com uma conclusão mais amarga, certo? A teoria é elegante, a solução é clara, mas a sua aplicação na realidade...
Exato. A análise termina com uma nota muito realista, talvez até sombria. O autor conclui que, no contexto atual de Portugal, infelizmente, nenhuma destas duas condições parece estar perto de ser cumprida.
Nenhuma.
A percepção generalizada é de um sistema fiscal pouco justo e a desconfiança sobre a boa utilização do dinheiro é elevada.
Portanto, temos a receita teórica para a mudança.
Sim, mas faltam-nos os ingredientes essenciais. O otimismo da teoria esbarra no pessimismo da prática.
Resumindo o que exploramos, a ideia de que a elevada economia informal em Portugal é um traço cultural imutável é, segundo esta análise, um mito.
Um mito, sim.
É, na verdade, uma norma social, um conjunto de expectativas que temos uns sobre os outros e que nos leva a agir de uma determinada maneira.
Exatamente. E a grande mudança de perspectiva é esta. Se o problema é uma norma, ele tem solução. Não precisamos de mudar a alma ou o caráter de um povo.
O que seria impossível.
Seria impossível. Precisamos, e sim, de mudar as regras do jogo e as percepções sobre esse jogo. A solução não é moral, é institucional.
É construir um sistema em que o comportamento cívico
seja a escolha racional e lógica para a maioria.
O que nos deixa com uma reflexão final que o texto sugere nas entrelinhas. Se a chave para virar este jogo está na percepção coletiva de justiça fiscal e na confiança na gestão do dinheiro de todos, a pergunta que fica no ar é... Que tipo de evento, reforma ou até crise, seria necessária para forçar uma mudança tão profunda na relação entre os cidadãos e o Estado em Portugal e finalmente começar a construir esse novo equilíbrio?